Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 1. João, capítulo 1. João, capítulo 1. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O capítulo 3, versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 5. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo. Amém. Esse novo nascimento, o nascer de novo, filho de Deus, a vontade de Deus é a nossa salvação. É que nós nos tornássemos filhos de Deus. Não é isso? Então, nós não nascemos filhos de Deus. Nós nascemos, todo mundo nasce. Ele fala aqui. O que é nascido da carne é carne. Então, enquanto a pessoa, por que que o batismo da criança recém-nascida não significa nada? Né? Ali ele não tem consciência. Ele nasceu da carne. Quem é nascido da carne é carne. O novo nascimento vai acontecer, o novo nascimento vai acontecer quando a carne começa a entender, começa a perguntar, começa a questionar, quando a carne começa a se mexer. Aí vai nascer o Filho de Deus. Presta atenção, o Filho de Deus vai nascer depois, com você com 10, com 15, com 20, com 30, com 40, com 50. O quanto antes, melhor. O Filho de Deus vai nascer num determinado momento da sua vida. Um determinado momento na sua vida, nasce o Filho de Deus. Amém? Eu não posso garantir para você que o seu filho, ou seja, o Filho de Deus em você, já nasceu. Mas a vontade de Deus é essa, que a todos quanto recebe Jesus Cristo, todo aquele que crê em Jesus, tenha oportunidade de se tornar filho de Deus, ter o poder de serem feitos filhos de Deus, de tornar filho de Deus. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Um determinado ponto na minha vida caiu em mim a semente. A semente do Filho de Deus. A semente que poderia gerar em mim o Filho de Deus. Por exemplo, se cair na terra uma semente de abacate, vai nascer abacate. Se cair na terra uma semente de jatobá, e aquela semente encontrar, né, encontrar os nutrientes suficientes, água, luz e etc., ela pode nascer ali um pé de jatobá. A semente do Filho de Deus tem que cair em mim. A semente caiu, eu creio, e a partir dali eu creio, tudo é pela fé, eu creio que o Filho de Deus, eu tenho consciência de que o Filho de Deus está sendo feito, gerado, amém? A minha carne foi gerada no ventre da minha mãe. A minha carne, ao longo do tempo, 1 ano, 2 anos, 3, 10, né, foram me dando alimentos, etc., e foi formando o homem natural. O homem natural. O homem espiritual, aquele que nasceu, ele está sendo formado dentro de mim, ele está sendo gerado também em mim, de tal maneira que um dia, um determinado momento, Deus vai trocar o lugar, desse novo homem. Ele vai se tornando difícil a morada dele, o lugar. Vai se tornando difícil ele ficar. Bem? Então eu vou adquirindo uma consciência. Difícil explicar isso. Não é não? Mas eu vou adquirindo uma consciência. E eu vou chegar a um ponto, uma conclusão, que esse lugar torna-se um lugar. Hã? Torna-se um lugar incompatível, inadequado, um lugar ruim para mim ficar. Nesse caso, a morte passa a ser um benefício. Amém? Enquanto a gente às vezes quer insistir em permanecer, o Filho de Deus quer ir embora. Porque o lugar onde ele está, né, não é um lugar mais. Vocês concordam? Aí você é uma pessoa, presta atenção, você vê, é uma pessoa no exílio, é uma luz no meio das trevas. Amém? É o Filho de Deus, inculpável, santo, irrepreensível, no meio de uma geração fedida, corrompida, suja. Ou não? Esse novo homem tem que existir em você. Porque Jesus falou para Nicodemo: se não houver esse novo nascimento, porque o reino de Deus, os herdeiros de Deus, são os filhos de Deus. Né? Então não é toda a carne, não são todos os filhos da carne herdeiros de Deus. Quem são os herdeiros? São os filhos de Deus. Como que você se tornou filho de Deus? Como? Nascendo de novo. Quem que te gerou? Você nasceu da água e do Espírito. As duas coisas são semelhantes. A água e o Espírito. Jesus falou: minhas palavras são Espírito. Então a água é a palavra e a palavra é o Espírito é a palavra e a água e assim. Daí que você nasce. Quando você lê alguma coisa, escuta uma palavra, medita numa palavra, e essa palavra, ela alimenta a sua carne ou o seu espírito? Ela vai alimentar o Filho de Deus. A palavra, ela alimenta o Filho de Deus. Amém? Quem se alimenta de Deus não é a carne. A carne, ela é avessa. A carne, ela é contra. A carne não se alimenta de Deus. A vontade da carne é contra. É avessa a Deus. Amém, gente? Então eu estava dizendo, o Filho de Deus, ele vai realmente chegar um momento em que ele crucifica a carne, como Jesus fez. Ele foi lá na cruz e pregou na cruz a carne. O que for preso na cruz lá foi a carne, e o espírito dele foi liberado. É assim? Quando o espírito dele voltou, já tinha outra carne, já não era mais aquela carne mesmo. Aquela carne foi crucificada, aquela carne acabou. A sua carne também vai acabar. A sua carne também, você não vai precisar dela. O novo homem, ele não vai precisar dessa carne, ele vai voltar na outra carne. Aí eu pergunto, e quem não tiver direito, quem terão, quais terão direito à nova carne? Só os filhos de Deus. Pensa bem nisso, você vê. Se não compensa você fazer um esforço. Então vamos de novo. Quais são as pessoas que terão direito à nova carne? Só os filhos de Deus, Sérgio. Que é a vida eterna. Essa vida não é eterna. Essa vida não é eterna. Essa não é eterna. Os filhos de Deus, os que nasceram de novo, os que estão hoje sofrendo, os que estão hoje sofrendo dentro dessa casa, deste tabernáculo, é um lugar provisório, né? Onde você está vivendo. Eu não vou falar mais de mim, não, vou falar de você. Onde você está vivendo aí, né? Lutando, pelejando. Por que que você luta, peleja? Por quê? Porque a sua carne é contra você. A carne milita contra o espírito. A carne, ela é contrária. Mas aí um dia nós vamos fazer o quê? Nós vamos levar também a nossa carne e... Amém? Né, Daniel? Tornar filho de Deus. Se não tivermos essa consciência, por que que a criança pequenininha, novinha lá, não pode ser batizada? Ela não tem consciência. Quando você tem consciência, não, eu quero. Você quer o quê? O que que você quer? Não, eu quero ser feito filho de Deus. Eu quero me tornar filho de Deus. Quer mesmo? Quer. Você autoriza a eliminação da carne? Autorizo. Pode, né? Deus pode fazer com a sua carne o que ele quiser? Pode. Mas aí tal, a gente passa da água, sai da água e já começa a reclamar, murmurar e etc., querendo os benefícios na carne, da carne. Amém? Vamos. Depois a gente volta aqui em João, se for o caso. Mais na frente aí, João 12. Versículo 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Amém? A sua situação hoje, você ainda ama a sua vida? Responde. Muito. Muito. Pega o microfone aí e responde para mim. Por que que você ama a sua vida? Hein, Elza? Você ama a sua vida, Elza? Amém? Você ama a sua vida? Muito? Por quê? Por quê, Cássio? Pega o microfone aí. Ninguém ajuda, ninguém quer pegar o microfone. Pega, só para explicar, ué. Por que você acha que você ama a sua vida? Vamos ler novamente para ficar bem claro. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. É claro, é como eu falei, a semente caiu, mas ela não achou terra, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Aquela semente não pôde. Ela acabou. Ela se perdeu a oportunidade de se tornar uma árvore. Ela não teve a oportunidade de se tornar uma árvore. Aquela semente sumiu. Mas se ela realmente, a terra, né, receber aquela semente, eu pego o caroço de manga e ele, quando começa a rebentar todo, estragar todo, aí começa a sair ali um fiapinho de verde subir ali está a mangueira. Imagina ali aquele fiapinho de verde sair ali. É o caroço, ele vai inchando, de repente ele se arrebenta e vai estragando todinho, morre, acaba o caroço, a semente da manga. Mas nasceu ali um pé, uma árvore imensa depois. Se o grão, pode ser de trigo ou qualquer coisa, caindo na terra não morrer, vai ficar só ele. Então, Luiz, se você morrer, você se torna um filho de Deus. E um filho de Deus tem vida eterna. E um filho de Deus nunca morre. Mas se você não morrer agora, não se tornar um filho de Deus agora, você vai ficar assim. Não sei para quanto tempo. Vai ficar assim. Amém? Na ressurreição da carne. Tem um negócio assim que assusta a gente às vezes. Quem vai ressuscitar no Filho de Deus, no novo homem, tem vida eterna. E quem não ressuscitar, como que vai ser a ressurreição dele? Porque toda carne vai ressuscitar. É um negócio sério, gente. É um negócio para se pensar. Não é preferível morrer agora? Não é melhor então morrermos agora? Né? Lutar para morrer. Morrer agora, porque aí nós vamos ter a esperança da vida eterna, a esperança de continuar. Porque o caroço, se ele não morrer, ele não continua. Mas se ele morrer, ele continua. Dali ele passa para a mangueira vai gerar não sei quantos caroços, né? E aí pronto. Mas se você não morrer, você fica ali, o caroço não morreu, então ele vai continuar sendo caroço. A ressurreição dos mortos, a ressurreição da carne, toda carne vai ressuscitar, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todo aquele que morreu sem dobrar o joelho, sem confessar, um dia ele vai ter que fazer isso. Todo joelho se confessará, todo joelho dobrará, toda língua confessará. Todos vão ter que comparecer diante de Deus, no juízo final. Os filhos de Deus também? Os filhos de Deus também? Não. Os filhos de Deus, é, a recompensa do filho de Deus é que eles morreu em vida. Morreu em vida. Não amou a vida. Então deu para perguntar, filho, que eu perguntei se você ama a sua vida, gosta dela demais a fundo. Amém? Não quer responder, não? Já não ama mais. Ajuda aí. Casa, ajuda aí. Então pega.
Eu amo minha vida muito. E cada dia mais eu vejo que eu tenho amado.
Por que cada dia mais, Cássia? Ajuda nós, né?
É, igual o Fred falou aqui, porque vai casar e tem casa. Aí, digamos, tem um filho, aí ama mais ainda. É. Aí, como é que fica, né?
É a luta contra o pecado. É a luta contra o pecado. Você habita o corpo do pecado. Quando você nasceu em pecado. Depois que a sua consciência, depois de aberto os seus olhos, você, crendo, se torna filho de Deus. Crendo, tem aí o seu pecado perdoado. Quando você tem consciência da obra que Jesus realizou na sua vida, etc. tal, você tem o seu pecado perdoado. Porque o pecado é a partir da consciência, o perdão do pecado. Eu preciso crer para ter o perdão. Amém? Há quem diga que as pessoas não serão lançadas no inferno por causa dos seus pecados, e sim por causa da rejeição da graça, por não ter recebido o favor de Deus, a ajuda de Deus, não ter crido. Então não é por causa dos pecados. Pecado, Deus não leva em conta o pecado. Leva em conta, sim, a ingratidão. Leva em conta, sim, a ingratidão. O não querer Deus. Não querer Deus. Então fica bem explicado isso. Você não vai para o inferno por causa dos seus pecados, e sim por causa da sua dureza de coração, por causa da sua ingratidão, por causa da sua ruindade, de você não querer, não ter aceitado, não deixar Deus te gerar novamente, não deixar Deus mudar a sua natureza, não deixar Deus transformar a sua vida. Não confiar em Deus. Porque se você confiasse, você entregaria a Ele os seus caminhos. Né, Daniel? Amém? Amém? Vocês estão entendendo? Não é verdade? Quem ama a sua vida? Ajuda aí. Aí, lembra daquela lista? Lembra da lista? A lista de como é que chama? É. A lista dos destruídos. Né? Então aqui, né? Aquela lista que estava aqui, não sei quem apagou. Ia deixar a lista aqui. Então, a lista está ali. Quem ama a sua vida, quem ama a sua vida, ele não quer. Quem ama a sua vida, vocês vão me ajudar e vão incluir aqui na lista. Quem ama a sua vida, ele, primeiro, não quer morrer. Começa por aí. Morre de medo de morrer. Quem ama a sua vida não aceita sofrimento, não concorda com sofrimento, não admite sofrimento, reclama, murmura, chora. Que o sofrimento, ele atrapalha a vida da gente. Você quer assistir uma coisa, assistir um filme e a cabeça está doendo. Não é não? Você quer comer uma coisa e a barriga está doendo. Você está com dor de barriga, com disenteria, etc. Tal. Né? Luiz está falando, você está com a afta na boca, né? Está com calo no pé, está com isso, está com aquilo, te incomoda. O que mais que a gente que não quer? Quem ama a sua vida? Quem ama a sua vida quer vida boa. Vida saudável. Quem ama a sua vida não quer perder, não quer levar prejuízo, não quer sofrer dano, nenhuma injustiça, não quer levar nada disso. Porque você ama a sua vida. Ou não, Cidinha? Hã? Amém, dá um microfone aqui para a Cidinha. É bom vocês ajudarem a participar, porque a reunião ela se torna muito importante na medida em que vocês participam. Porque dá a impressão que vocês ficam olhando para mim, para minha cara, dá a impressão assim que você concorda, ora discorda, né? Ou não entendo, não entendi e tal, etc. Então a gente precisava de ter uma ideia do que está se passando aí dentro de você. Ela, você ama a sua vida? Muito? Ou não? Vai se dentro.
Chega à conclusão que eu amo demais a minha vida, porque eu quero me defender de todo sofrimento, mesmo que eu não consiga, mas eu esperneio.
Você falou uma coisa interessante. Você quer se defender de tudo aquilo que atravessa na sua frente, né, Cidinha? Tudo. Não é? Às vezes uma conversa, tem três dentro do carro, pai, mãe e filho, dentro do carro, uma coisinha, para ferir o outro. Se, né, pode, às vezes, gerar ali dentro uma morte, dentro do carro, ali, quando tiver três. Quando tiver dois ou três reunidos, não em meu nome, né? Tiver ali dentro, se der lugar, se deixar e levar para frente, vai quebrar um dente de um ou de outro, vai ter lá um. Ou não? Fala, Celinho.
Irmão, eu quero concordar, não é, com essa palavra, né, que Deus está nos falando, da maior importância para nós. Então, é, como o senhor começou a falando, aquele que receber bem é concordar, receber bem a palavra dele, de Jesus Cristo, recebe poder para se tornar filho de Deus. É uma meta muito importante. A meta do cristão tem que ser essa, né? De se tornar um filho de Deus. Porque, na verdade, nós não nascemos filho de Deus. Né? Mas aí a questão de morrer, né? É, aquela relação foi colocada na reunião de quarta-feira, do lado direito ali, do homem que? Carnal. Né? O amigo de Deus, o inimigo de Deus. Nós somos inimigos de Deus.
Exato.
Então, é, por exemplo, eu perco, essa morte, ela é paulatina. É perder, por exemplo, a vaidade, é perder o orgulho, aquilo que me impede de entrar no reino de Deus, que me impede de me tornar um filho de Deus. Não é? Então, é uma morte que vai acontecendo aos poucos com a ajuda de Deus. Ninguém precisa desesperar. Que é uma morte, é uma morte boa,
é
uma morte saudável, né? Perder essas más qualidades que estão aí incrustadas na nossa carne.
Depois fala lá, né, Sérgio? Fazer morrer, né?
Pois é.
Quer dizer, é uma coisa que vai
acontecendo
aos poucos. Vai perdendo a força. Vai perdendo a força. Vai perdendo, né?
Então. Então eu fico assim feliz com a palavra dessa. Isso me ajuda demais, porque, irmão, como o senhor falou aí, vamos participar da primeira ressurreição.
Isso.
Vamos receber um corpo, uma carne de altíssima qualidade em relação a essa carne podre que já está morrendo, já está apodrecendo, né? Vida eterna, né?
Isso é que não, é vida eterna. Eu vim para que vocês tenham vida. E muita gente quer essa vida. É vida abundante. Que uma vez, um tempo aí, saiu livros falando sobre isso, sobre vida abundante. Mas falando de vida abundante, essa vida abundante. Essa vida, ela não, ela tem que ser muito pelo contrário. Essa vida, ela é igual o caroço. Né? Caiu a semente, a partir dali já vai morrendo, só vai perdendo. Então, se você põe a vida abundante, significa que o caroço vai continuar caroço. Não é? Então, caiu a semente, caiu a ficha. Entendeu o que Deus quer para você? Aí, quanto mais rápido isso acontecer, melhor, gente. Não é não? Quanto mais rápido isso acontecer, melhor. Então, essa natureza, essa carne, vamos dizer assim, ela, se você der lugar, você for chegando terra no pé dela, ela vai ser o seu adversário, o seu grande adversário. Né? Por isso é que bem-aventurado é aquele. Por que é bem-aventurado os pobres? É mais fácil para um pobre entrar no reino de Deus, tornar um filho de Deus. Ele não tem muita coisa para perder. Né? acostumado com o sofrimento. Não é difícil o rico entrar no reino de Deus? Por quê? O rico, ele, o caroço quer morrer e o rico não deixa, não é? Então a palavra, ela é verdadeira. A palavra é verdadeira. Nascer da palavra é isso que nós estamos fazendo. Então, se você acredita, você vai morrendo para esse mundo. Se você acreditar na nossa pregação, você vai morrendo para esse mundo. Você vai aos poucos morrendo para esse mundo. Amém? Porque você vai aprender a sofrer. Você vai aprender a sofrer. Amém? Aprender comigo, que sou manso e humilde de coração, diz Jesus. Aprenda comigo a carregar a cruz. Quem quiser vai pegar a sua cruz, cada um tem a sua. Aprenda comigo, imita, segue os meus passos. Eu sei o caminho, eu descobri o caminho. Como que Jesus descobriu o caminho? Ele achou o caminho da vida. Foi ele que descobriu a vida, a verdadeira vida. Amém? Ele entendeu rapidamente. Isso aqui não é vida. Isso não é vida. Não é isso que Deus quer para nós. Ele entendeu. E nós, o inimigo faz tudo para que a gente não entenda isso, para que nós não creiamos nisso, que é a nossa salvação. Seguir Jesus de perto, mas muito de perto mesmo, mais próximo dele possível. Amém? Por isso que a religião é um mal. A religião é um mal. Porque não entra na fila, não entra no caminho e não deixa ninguém entrar. Engraçado. Não quer, tem medo e não deixa ninguém entrar. Não é verdade? Aí Jesus ainda chama a atenção, ó. É, faz o que eles falam, mas não faz o que eles fazem. Fala às vezes, fala muito. Fala muita coisa. Mas, ó, da boca para fora. Não vive. Não passa. Não leva a sua cruz. Então, na verdade, vos digo, o grão tem que morrer. Isso significa que eu preciso realmente não impedir, pelo menos não impedir que o grão morra. Amém, gente? Amém. Então, ó, se vier... Claro que nós não vamos sair procurando sofrimento. Lá na 44, nós não vendemos sofrimento. Nós não vamos sair procurando sofrimento. Ninguém vai. Você não precisa procurar. Ele vem. Mas a hora que ele vier, saiba como proceder. Quando vier os problemas, quando vierem os problemas, saiba como você vai reagir diante dos problemas. Porque são eles, são os problemas que vão nos ajudar, são eles que vão nos ensinar, né? Porque em cada um deles tem um espírito. Em cada um dessas coisas, uma enfermidade, uma dor de cabeça, um negócio, tem um espírito de enfermidade. Se é uma coisa que eu tenho que calar minha boca, é um espírito. Se é um negócio que me causa ilusão, é um espírito. Se é uma coisa que me causa inveja, é um espírito. E quando isso vier, você vigiando, você está orando, você está vigiando, você está atento, apareceu aquilo que causou, amém? Causou um baque, causou alguma coisa. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, foi levado para ser tentado. Claro que Jesus já vinha sendo tentado desde a sua infância. Mas naquele momento ali houve uma intensificada provação em cima dele. E ele resistiu. A partir dali as coisas só melhoraram para ele, não foi? A partir dali foi só vitória, não foi só vitória? Aos olhos da carne, derrota. Mas aos olhos de Deus, vitória. Aos olhos da carne, ele estava perdendo. Aos olhos de Deus, ele estava ganhando. Mas não é assim que a gente vê vitória. Para nós, vitória é o favorecimento da carne. Amém? Muita gente quer dizer que Deus é amor. Realmente, Deus. Mas o amor de Deus é que nos ensina suportar as coisas com paciência. O amor de Deus é que nos ensina a viver na tribulação. O amor de Deus é que te dá força para resignar, para suportar, para amar o inimigo. É o amor de Deus. O quanto Deus nos ama, Ele nos dá. Está lá assim: Deus nos deu poder, Deus nos dá, Ele nos tem dado tudo o que diz respeito à vida eterna. Amém, gente? Está dando para entender? Agora, se eu não me alimentar, quem de mim se alimenta? Se eu alimentar a carne, como que a gente alimenta a carne? Vamos fazer aqui um negócio. Como que nós vamos alimentar a carne? Você entende a alimentação do espírito? Quando você entende a alimentação, o natural explica o espiritual. Como que alimento a carne? Como que a gente alimenta a carne? Um de cada vez. Microfone. Já não é esse.
Não, fazendo naturalmente o que a gente gosta.
Um exemplo, por exemplo.
Comer muito, é ótimo.
Por exemplo, um fim de ano. É uma época boa para a carne ou para o espírito? Mas todo mundo, vamos ver de novo. Fim de ano. É uma época em que os anjos de Deus estão prevalecendo, os espíritos de amor estão prevalecendo. Ou o demônio estão fazendo festa?
Estamos reunindo os demônios para fazer.
As famílias estão reunidas aonde? Né? Aí começa. Vão os demônios tudo para cá. Os demônios tudo para cá. Ainda separa. Demônios, né? Demônios separados. Não é assim? Não é uma época em que a carne tem uma força tremenda. As praias estão lotadas, os lugares de onde a carne está fazendo festa, não é esse período aí? Será por quê, hein? E aonde o Filho de Deus O filho de Deus mesmo, ele sofre muito nessa época. Hã? Ele sofre muito nessa época. Ele vai estar num lugar onde ele não gosta. Ele vai ter que ouvir coisas que ele não quer. Ele vai ter que aceitar, suportar, viver situações que ele não gosta, não lhe agrada. Ajuda aí. Você não ajuda? Então nós estamos vendo aqui, o que que favorece a carne? Né? E o que que ajuda o espírito? Então nessa hora, né, você tirasse, por exemplo, esse tempo para você recolher num canto, pegar uma Bíblia, meditar na palavra, né, fazer um jejum. Amém? Mas não, chega junho, aí o pessoal já está fazendo plano, tal, etc. Tudo para o fim do ano. Tudo para o fim do ano. E haja carne, né? Já vai fazendo tudo plano para o fim do ano. A igreja sofre muito com essa época.
Pega aí. Não, todo mundo acha que é uma bênção, né? É. Que reunir a família, nascimento do menino Jesus e tal. Mas,
quer dizer, reúna a família para fazer um jejum, você vê.
Então.
Reúne a família num lugar desse aí, para nós vamos fazer 2 dias de jejum.
Nessa época, na verdade, você não pode nem falar em oração, né? Você falar fazer uma oração, em uma reunião, alguma coisa assim, já acaba com a festa, acaba com.
Pois é. Você vê, um lugar onde você não pode falar. Amém, Daniel? Meu, dando um sono lá, cara. Amém? Amém, gente? Então agora está dando para poder entender como é nascer de novo? Se alimentar de Deus. Quem ama a sua vida, certamente irá perdê-la. Quem ama a sua vida certamente irá perdê-la. E quem neste mundo aborrece a sua vida? O que é aborrecer? A sua vida, na verdade, ela quer. Você, a sua vida normal, na verdade ela quer. Mas aí você luta, o espírito luta contra a carne, e a carne contra o espírito. Na verdade você quer, mas você vai fazer um esforço ali e vai dizer: não, mas eu não vou. Quem está falando eu não vou, eu não posso, eu não devo, é o homem interior. Mas naturalmente eu quero. Naturalmente eu gosto. Naturalmente é o que me dá prazer. Eu vou sofrer, mas eu não posso. Amém? Eu não devo, eu não posso, eu vou tomar outra direção. Quem neste mundo aborrece a sua vida? Amém? Guardá-la-á para a vida eterna. Aborrece a sua vida. Eu, a minha vida, eu, lá dentro, o novo homem, ele sofre. Claro que ele vai sofrer. Porque a vontade da carne era o que o novo homem não pode. Não é que ele não quer, né? Na verdade, a gente gosta e quer, mas eu não posso. Eu tenho consciência de que eu não devo. Então eu vou matando a minha própria vontade. Aí o Paulo fala: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Maldito homem que sou, quem me livrará? Não é uma luta?
Estou falando, por isso que chega um ponto que vai ficando inabitável, né? Esse corpo, igual o senhor falou no começo. Vai ficando ruim. Porque já o espírito que está em você já não quer as coisas da carne mais. Você não sente prazer mais, você não sente vontade mais. Então vai. Naturalmente você não vai desgostando, né, dessa vida.
Por que que vocês acham que Jesus começava a pregar com 2.000, 3.000 pessoas? Começava a pregar com 2.000, 3.000 pessoas. E não demorava muito. Que ele não poupava, ele não fazia, não tinha hipocrisia nenhuma. Nós ainda temos um pouco, nós ainda temos bastante, né, Sérgio? A gente não é muito. Nós ainda fazemos acepção de pessoas, nós ainda discriminamos, nós ainda temos uma série de coisas carnais, tudo isso é carne. É que não pode fazer isso porque contraria, não pode falar isso porque contraria, não pode falar aquilo porque contraria. Nós temos muita coisa que nós não temos coragem de falar, e Jesus tinha. Jesus não tinha medo, ele não tinha temor em relação a isso. Ele falava. O tratamento que João Batista deu às pessoas que procuravam João Batista. João Batista era o terror daquele povo. Porque ele dava foi o primeiro, né? Foi o primeiro realmente, o precursor do Evangelho foi João Batista. Imagina o tratamento que ele dava às pessoas. A maneira como ele tratava as pessoas. Né? Por que que ele perdeu a cabeça? Ele não teve medo de falar. Eu tenho certeza que a gente teria, né? Mas ele não teve nenhum medo de falar, né? Hã? Andam falando. O rei pega e lá, querendo fazer graça, a mulher, né, lá naquela festa lá, Herodias, e João Batista, ou não, tá certo não. Amém, gente? Filipenses, capítulo 2. Versículo 12. Vamos um pouco antes. A partir do versículo 1, capítulo 2, que é muito interessante. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1, é muito interessante. É muito interessante. Vai lá.
Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa.
Repete.
Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões...
Ele está dizendo aí o seguinte: se você concorda, se você tem comunhão com Cristo, se você está de acordo, se você está... se existe alguma relação de amor entre você e Cristo, o Espírito Santo, algumas entranháveis, alguns entranháveis afetos e compaixões, se você tem alguma coisa dessa natureza, completai o meu prazer, Paulo falando, para que sintais o mesmo. Porque se você tiver isso, você vai sentir o que eu sinto, Paulo falando. Você vai sentir o que eu sinto. Tendo o mesmo amor, o mesmo sentimento, o mesmo ânimo, né? Sentindo a mesma coisa. Se não tiver, não vai sentir. Se não tiver, não vai concordar. Se não tiver, não vai concordar. Se não tiver o mesmo espírito, não vai sentir, não vai concordar. 3.
Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo.
Então, quando uma pessoa considera os outros superiores, ela não vai morrendo? Ela não está se matando? Essa é a regra do jogo. Prioridade para os outros. Favorecer os outros. Entrar sempre no rabo da fila. Não vai morrendo, você, se você considera sempre os outros, dá razão sempre para os outros, considera os outros superiores, claro que a gente vai, você vai sumindo, você vai ficando sempre para depois. Continua.
Não atente cada um para o que é propriamente seu.
Olha aí. Mais uma vez.
Não atente cada um para o que é propriamente seu.
Mas cada qual
também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Repete esse versículo.
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Então nós tivemos que escrever esse versículo e pendurar no pescoço. Que haja em mim esse mesmo sentimento que houve em Cristo. Tudo eu aprendi com Cristo. Tudo eu sigo a Cristo. É assim que o cristão tem que pensar. Que, sendo em forma de Deus, poderia muito bem agir de maneira diferente. Porque se eu tivesse força, poder, autoridade, riqueza e etc., como Jesus tinha, e foi capaz de se humilhar, foi capaz de, sendo em forma de Deus, tendo o poder de Deus, tinha tudo para não sofrer. Ele tinha tudo para não sofrer, escolheu sofrer. É isso que está falando aqui. Amém? Porque se eu tivesse tudo, talvez eu não escolheria sofrer. A grande virtude não é o miserável escolher ser miserável, mas é o rico, aquele que tem, aquele que pode escolher a cruz. É uma virtude muito grande, sendo em forma de Deus, sendo capaz de tudo, escolheu ser o menor, escolheu ser o mais humilde, para não deixar dúvida para ninguém, para não deixar dúvida para ninguém. Concorda? Continua.
Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens.
Aos homens e ao menor dos homens. Continua.
E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz.
Isso. E nós não seguimos os seus passos? Nós, quando cremos em Jesus, nós não cremos no que ele fez? Por acaso não foi esse o caminho que ele achou para chegar até Deus? Não foi esse o caminho que ele achou para voltar para o céu? Inaugurou um caminho para que todo homem pudesse também ter a oportunidade de voltar para o céu. Essa é a obra de Deus. Essa é a obra de Deus. Pelo que também Deus, Renato?
Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra.
Amém. Deus fez de tal forma que nem no céu ninguém pode alegar injustiça da parte de Deus. Deus fez de tal maneira que nem no céu, nem lugar nenhum pode alegar que Deus tenha sido injusto com alguém. Nem com o céu e nem com a terra. Amém? Não deixou uma possibilidade do inimigo tirar o que ele fez, mérito do que ele fez. Amém? Nem no céu, Renato, nem Satanás, nem os anjos, ninguém pode alegar a obra que Deus fez. Porque ele deixou bem claro assim: será que alguém poderia fazer igual? Continua.
E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Amém, 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 amém. Para que toda língua, amém? Toda, confesse que Jesus Cristo tem o direito de ser o Senhor. Ele é o Senhor. Amém? Ele se fez homem e voltou a ser Deus. O Verbo se fez carne e o Verbo voltou para Deus. Continua.
De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor.
Operai a vossa salvação. Ninguém tem a salvação garantida. Ninguém tem a sua salvação garantida. Operai a sua salvação. Trabalha nessa direção. Corre a carreira que nos foi proposta. Amém? Entra no caminho, não desvia nem para um lado, nem para o outro. Opera, trabalha, no sentido de que você alcance o seu direito à vida eterna. O que é a vida eterna? Amém? A vida eterna. Onde a morte não mais existirá. O corpo de Cristo. O mesmo corpo. Continua.
Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas.
Ó, aí entra também um outro detalhe. Fazer todas as coisas sem murmurações. Quando você vê uma pessoa fazendo a coisa certinha, sem murmurar, sem reclamar, sem pedir sem pedir explicação, sabe, sem, quando você vê uma pessoa assim, você torce ele para cá, ele vai, torce ele para lá, ele fica, etc., é sinal que ele achou o caminho. É sinal que ele agrada a Deus. Para que, Benata?
Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão.
Corrido nem trabalhado em vão. Filhos de Deus inculpáveis. Então tu és filho de Deus, Jesus. Vocês estão dizendo. Eu não saio. Ninguém deve sair por aí dizendo. Mas que o mundo veja em nós, filhos de Deus. Que as pessoas vejam em nós um filho de Deus. Não adianta você botar aí no peito, crachá, fulano, filho de Deus. Esse crachá não tem valor. Mas que as pessoas vejam em nós. Então tu és filho de Deus. Você que sabe. Você que vê. Se você vê em mim um filho de Deus, amém. Vocês estão dizendo, assim que Jesus fez, não fez, não teve por usurpação hora nenhuma ser melhor do que ninguém. Não teve por usurpação em hora nenhuma ser melhor do que ninguém. as pessoas é que viam nele. Amém. Amém? Então, que vejam. Em você. Amém? Quando você, então, se humilhar, quando você não reclamar, quando você não murmurar, quando você for irrepreensível, que enquanto eu estou sendo repreensível, enquanto eu estou sendo censurado, é porque alguma coisa precisa melhorar. Amém? Então é assim, como dissesse, nisso eu não te louvo. Nisso eu não te louvo. Nisso eu não concordo com você. Enquanto você estiver sendo repreensível em alguma coisa, precisa ser corrigido, precisa ser melhorado. Ainda te falta alguma coisa. Na verdade, eu devo ser irrepreensível. 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 Pensa numa pessoa irrepreensível. Perfeita. É o Filho de Deus. Um de novo. Aí sim, Filho de Deus. Enquanto houver alguma coisa precisa ser melhorada, precisa ser corrigida. Amém? Perfeito, santo, sede santo, perfeito, irrepreensível, irrepreensível, sinceros, filhos de Deus, sem culpa, sem nenhuma culpa. Pode ser que alguém, mas eu não tenho culpa, eu tenho a minha consciência tranquila que eu não tenho culpa. Se você me repreende, se você me considera, paciência, mas eu tenho a minha consciência tranquila de que eu não tenho culpa. Então é isso que Deus espera de nós. Na verdade, vocês concordam que Deus quer que todos se tornem filhos de Deus? Ele quer que, tem um versículo que fala, né, que ele queria, ele, dentre muitos irmãos. E ele não tem vergonha de nos chamar irmãos. Este é meu irmão. Essa é minha irmã. Coisa boa, né? Amém. Deus falou conosco? Mesmo? Vocês concordam? Então vamos curvar nossas cabeças e agradecer mais uma vez a Deus, né? Mais uma vez a Deus. Pedir a Deus, Senhor, tenha misericórdia de nós, pecadores. Tenha misericórdia de nós. Não se canse de falar. Não se canse de nos ajudar. Não retire de nós o teu Espírito Santo. Não permita, Senhor, que a semente do Filho de Deus, que um dia caiu em nosso coração, não permita que a semente do Filho de Deus se perca dentro de mim, dentro de nós. Pelo contrário, que ela alcance, todos os ingredientes necessários, todas as forças espirituais necessárias para torná-la cada vez mais forte, viva. E cada dia, Senhor, o Filho de Deus se torne mais visível, mais notado. Em nosso viver, dá força, sabedoria, fé, entendimento, para que nós aceitemos palavra que um dia caiu dentro de nós, e por ela nós alcancemos a nossa nova natureza. Por ela, Senhor Deus, nós venhamos a nos tornar verdadeiros homens, homens do céu, cidadãos do céu, membros da família de Deus. Embora neste corpo, embora vivendo esta vida ainda com muita dificuldade, com muita luta, com muito, Deus, muitas lágrimas de sofrimento, nós possamos chegar todos jubilosamente, passar pela porta, pelo portão celestial. Leva-nos, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Leva-nos, seja conosco, acampe os teus anjos ao nosso redor, ajuda na nossa dificuldade a carregar a nossa cruz. Mais uma vez, te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ajuda. Aleluia. Amém.
Meu Senhor, um dia se humilhou. Thank you.
castigo que reconciliou. Meu Senhor, que um dia se humilhou, o rei dos reis e servo se tornou.
Fizesse merecedor. Pois.